hoje talvez, mais uma vez, eu vou chorar e sorrir e pensar que eu nada sei do amanhã. Tudo que eu sei se resume em saber que o Pai me ama, que Ele me chama pra me fazer feliz. Eu vou percorrendo o caminho, eu vou porque Deus é amor, porque Deus me chamou.
Agronegócio em destaque na 95.9 FM. As informações do campo, direto no seu rádio. Entrevistas, reportagens, convidados e o que é inédito no mundo rural. As novas tecnologias que favorecem e contribuem para o desenvolvimento da propriedade no campo, você fica sabendo primeiro aqui. No ar, programa Vitrine Rural, com Carlos Alberto Casagrande, o Magrão.
E 8 minutos, 5 e 8, aquele abraço, muito bom dia. Estamos chegando, iniciando aqui mais um Vitrine Rural na 95.9, na M740 e na FM 101.7 também. Você que nos ouve aqui pelo Complexo Luz e Alegria, aqui de Frederico Westphalen, onde eu estou, na 95.9, você que nos ouve em Palmeira das Missões, na M740 e FM 101.7, e você que nos ouve em toda essa região, e que nos ouve nos municípios onde tem alcance o rádio ainda, né? O rádio ainda tem muito alcance, e esse aqui da 95.9 principalmente, oeste catarinense, até no sudoeste do Paraná, norte e noroeste do Rio Grande do Sul também. Aquele abraço e o desejo de um dia especial. Hoje é sábado, hoje é dia 11, o mês é julho e o ano é 2026. Estamos chegando mais uma vez com a graça de Deus, com a proteção e bênção de Nossa Senhora. Desejando a todos vocês um bom dia, um bom sábado, um bom fim de semana. Muita chuva em toda a região no dia de ontem, tem previsão para mais hoje. Eu vinha para cá há poucos instantes e muitos relâmpagos no céu, né? Então, se você vai para as rodovias, agora de madrugadinha, vá com jeito, vá devagar e principalmente cuidado com os buracos. Tem muito buraco, foi muita chuva nos últimos dias aí e as prefeituras, os municípios, enfim, o estado, sei lá quem que faz a tá passando de buracos, não consegue fazer esse trabalho. Então, na RST, por exemplo, 472 e que liga Oswaldo Cruz, segue aí por Três Passos, Tenente Portela, enfim, para esses lados aí, Palmitinho, Vista Alegre, Taquarussu. Tem muito buraco na pista, então vá com cuidado, vá com jeito. Hã? E boa viagem, obrigado pela carona. Vitrine Rural, o agronegócio em destaque, na voz de quem entende do assunto, tem parceria com a Sicredi Conexão, com a Cotri, Fred, Cerealista Alice Plantasul. Ainda DPR Agro, Sindicato Rural Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. E também o apoio da Embrapa Trigo Passo Fundo, Epagre Santa Catarina, Emater Regional, Fazenda Libreloto, que vende terneiros Hereford e Brafor. E ainda o contato lá com o seu Ivonei no 559-9948-7921. Com retransmissão para a Rádio Palmeira M740 e FM 101.7. Aqui pela Luz e Alegria, o contato é o 55-3744-3700 para você mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. Aquele abraço a todos, muito obrigado pela companhia desde já. Chegou o Loreno para pegar uma água aqui, né? Teremos hoje participação do Dr. Pastage. Já faz dias que não conversamos com o Juliano Fabrício, Juliano Alarcão Fabrício. Estaremos conversando com ele para falar sobre produzir leite na crise, né? Vamos entender mais sobre isso e vamos tentar ajudar você, produtor de leite, a entender também o que o Juliano tem para oferecer no sentido de agregar dentro da propriedade. O doutor Juliano é especialista no assunto, é consultor, é uma pessoa que tem uma vida toda dedicada ao agro, mas principalmente a produzir leite a pasto. Então estaremos conversando com ele, ganhar dinheiro na crise, como que se faz? Então será um dos assuntos que iremos abordar no decorrer do nosso programa. E um outro convidado aqui que vem para o estúdio é Carlos Ramiro Joaquim, engenheiro agrônomo da Cotrifred. Cotrifred esteve essa semana fazendo dia de campo em propriedades no Pinheirinho do Vale, com coberturas de inverno, enfim, com todo esse segmento. Vamos saber do Carlos Ramiro como a quantas anda os trigos, né? Muita chuva, exagero de chuva. Estaremos conversando com o Carlos Ramiro também. Teremos um informativo do Sindicato Rural do Palmeira das Missões e outras informações dentro do segmento, ainda alguns assuntos ligados ao SOS Agro, que tá que nem mula empacada, né? Não anda. Bom, é difícil a gente falar dessas coisas aí, porque já tá causando revolta para muitas pessoas, né? As atitudes que estão sendo tomadas a nível de Brasil, né? Mas vamos lá. A gente sabe o quanto é importante as pessoas terem essa possibilidade de fazer o seu trabalho com dedicação, com empenho e principalmente com a certeza de que se nós nos esforçarmos, vamos chegar a algum lugar. Caso contrário, vamos sofrer muito e a sua dedicação, o seu empenho vai ser realmente para você sobreviver. Vamos usar o termo assim. E de resto, meus amigos, dificilmente nós vamos ter muito progresso nos próximos, né? Vamos ver quem manda seu primeiro bom dia aqui, né? Olha aí, ó, mas aqui e tal. Dê uma olhadinha, olha aqui o bom dia. Cortando salame. Ah, meu Deus, você tá tomando um mate, né? Vamos ver quem é essa pessoa aqui. Ao Julião lá de Iraí. Tá certo, Julião. Um abraço. Ele tem mais um vô junto aqui, né? Isso, grudado nas pernas do salame, cortando salame lá, cortando o barbante do salame, né? Isso. Não, ele tá cortando um pedaço do salame na foto que aparece acima aqui. Bom dia, Julião. Um abraço, muito obrigado pela companhia desde já lá em Iraí, nos dando o seu bom dia. Muito obrigado pela parceria, a você que gosta da nossa programação, a você que vai ter aí todos esses assuntos, e tem música também, né? Claro, porque afinal é esse também o nosso objetivo, é levar sempre muita coisa boa para todo mundo aqui na nossa programação e você sintonizado nas nossas emissoras, na 95.9 aqui em Frederico Westphal e em Palmeira das Missões, na M140 e na FM 101.7.
Transmitido do estúdio ou da propriedade agrícola, os destaques do agronegócio, você ouve aqui no Vitrine Rural.
5:15, 15 graus a temperatura, tá calor e a umidade passou dos 3 dígitos. Né?
Abra a janela e amanhã vem tão gostosa. No céu azul, um sol de ouro bem dourado, pinta tudo de dourado e faz o meu sertão brilhar. Rolas caboclas estão brincando no terreiro, e um cavaleiro vai ao longe a galopar, deixa no ar um sertão, sinto a presença de Deus. Cheirinho bom de cafezinho na cozinha, é manhãzinha, já começa a clarear. Rei do terreiro, não demora, abre a garganta, bate a sua asa e canta, me fazendo despertar. E uma estrelinha ainda brilha nessa hora, tá indo embora, mas a noite vai voltar, pra me espiar nos braços da mulher amada. Toda noite madrugada fica me iluminar. Ah, como é tão lindo tudo aqui no meu sertão, a grama verde parece tapete cobrindo o chão. Que dias felizes são os dias meus aqui no meu sertão, sinto a presença de Deus. Que dias felizes são os dias meus aqui no meu sertão, sinto a presença de Deus.
Vitrine Rural, o agronegócio em destaque aqui na 95.9 FM.
Plantando e colhendo, tecnologia nesse chão, acreditando no progresso da nossa região, caminhando lado a lado com o produtor rural. Pelo desenvolvimento regional.
Confiram algumas das ofertas dos supermercados Cotrifred válidas até o dia 11 de julho. Café Lor vidro 130 gramas 23,98. Agnolini capelete italiane 500 gramas 14,98. Massa de lasanha italiane 500 gramas 7,99. Água sanitária Apse 5 litros 9,98. Sabão em pó Omo lavagem perfeita 4 quilos 59,80. Amaciante IP tradicional 2 litros 7,99. Cotrifred é melhor porque é nossa.
Capital premiado, Sicredi Conexão. A cada R$20 você vai receber o número da sorte. É só esperar. Quanto mais aplica, mais chance de ganhar.
Acesse sicredi.com.br/promoção/capital-premiado-conexão.
Capital premiado, Sicredi Conexão. Sicredi.
Atenção, produtor rural. Quer mais produtividade e qualidade na sua lavoura de milho? Então aproveite. A DPR Agro está com campanha aberta de sementes, com grandes marcas como Pioneer, Agroeste e Forseed. Tecnologia e alto desempenho para a sua safra. E tem novidade: a DPR Agro agora é bandeira oficial Syngenta, trazendo ainda mais inovação para o campo. A equipe técnica também está sempre em evolução, com treinamentos constantes junto a marcas, garantindo um atendimento cada vez mais qualificado. No setor de máquinas, conta com exclusividade da revenda LBF e trabalha com marcas como Gaurus, Chemac, Casale e São José. E mais, é concessionária Steel, com oficina própria e assistência técnica diretamente na loja, em Frederico Westphalen. Entre em contato pelo 55-2010-3065. Precisou de soluções para o campo? Vem para DPR Agro. DPR Agro, ao lado do produtor, de safra a safra.
Um programa com origem da terra, enaltecendo a propriedade do campo. Vitrine Rural, na 95.9.
Na 95.9, na M740 e na FM 101.7, Palmeira das Missões também. Daqui a pouquinho estaremos já conversando com o Dr. Pastagem, Juliano Alarcon Fabrício. E nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul e grande parte do Brasil uma infestação muito grande de javalis. E eles estão invadindo cidades já, né? E o deputado Alceu Moreira falou um pouquinho sobre isso, né? Parece que em Soledade já tem javali na rua. E ele, o javali, ele é... É um java porco, né? Metade... Se castiçou com porco normal, né? E aí dá 3 ninhadas por ano, de 9, 10 filhotes por vez, né? Então, cada reprodução vem 9, 10, e aí 3 vezes por ano são 30, né? Em pouco tempo, onde eles entram em lavouras, eles fazem um estrago muito grande. E temos muitos disso, né? Mas tem autorização para começar a abater javali, enfim, né? E a gente sabe que aí a lei já demora um pouco para você ter essa liberação, para você ser aprovado com isso. Vamos ouvir o que o deputado Alceu Moreira fala sobre isso. Vamos ouvir o que o deputado Alceu Moreira aqui no oficial aqui do SOS Agro, né? Ele é uma pessoa muito participante nessa busca aí de soluções para o SOS Agro, que continua a novela mexicana, né? Mais capítulos, mais capítulos, mais capítulos. Vamos ver o que o Alceu Moreira fala.
Hoje eu queria chamar a atenção de vocês com profunda indignação para algo que eu estou alertando há mais de 5 anos desse mandato. A população de javali, essa praga que está ocupando o Brasil inteiro, estava nas ruas de Soledade. Se tivesse uma criança na rua, eles devorariam a criança. Nós começamos a ter risco com a população porque o javali vai ocupar todos os lugares. Mas o nosso pessoal do Ibama não está preocupado com isso. Porque ao invés de cuidar dessa praga, autorizar, viabilizar, fazer política pública de controle, eles estão preocupados em multar um produtor porque a estrada foi roçada. Eles querem perseguir o nosso produtor rural. Parece uma gralha com aquela unha no nosso pescoço o tempo inteiro. Aquilo que é para cuidar, eles não cuidam. Além de colocar o Brasil num risco sanitário, de fechar as fronteiras para fornecimento de proteína para o resto do mundo, porque o dia que ele tiver aftosa ou peste suína, não tem como nuclear, não tem como controlar, ele acaba definitivamente com nossos ninhos de pássaro rasteiro, ele acaba com toda a vegetação mole, com as nascentes, ele gera grande prejuízo para nossas lavouras. O javali, que virou java-porco, na origem ele produzia pouco, agora ele produz 9, 10 por cada ninhada, 3 vezes por ano. É 1 milhão de javali a mais, quando é que nós vamos prestar atenção nisso e fazer o controle? Quando é que vamos ter política pública? Mas quando não tem política pública, o caçador quer fazer isso por conta, e organizadamente. Pra ele conseguir, ele tem que ir no exército conseguir uma licença. De joelho, levar 4 meses pra conseguir. Se ele conseguir isso, ele vai ter que pedir licença pro Ibama. E de novo, outra narrativa enorme, documento assinado e a ponto de ser multado, porque ele tem uma arma e tá caçando javali. Aquilo que era uma política, dever do Estado, o Estado se omite. E quando a sociedade quer fazer por livre e espontânea vontade, fazer bem feito, eu tenho uma lei pra ser aprovada na Câmara. E eles não deixam aprovar por causa das pessoas que, por vínculo ideológico, por questão ideológica pura e simples, são capazes de punir o Brasil com essa praga chamada javali.
Aí, o relato do deputado Alceu Moreira sobre o javali, né? E de fato, né? Já temos diversas constatações de danos muito grandes que ele tem feito, por onde ele tem passado. E a reprodução é muito grande, você imagina aí, cada matriz, 30 filhotes por ano, né? Sem ninguém abater, se criando livre e espontâneo assim, no meio do mato, nas lavouras, fazendo danos muito grandes. Então é uma situação. O SOS Agro também continua em pauta lá em Brasília, joga pra cá, joga pra lá e nada de bom acontece. Então a gente tem tudo isso que entender, né? Mas ao mesmo tempo nos indignar, porque nós precisamos soluções, gente. O rural nunca esteve tão exprimido como está sendo agora. Nunca esteve tão dentro da guampa, como se usa o termo, né? Mais exprimido que rato em guampa, né? Que nem está agora. Então, se não vierem soluções urgentes, com condições de fazer com que o agricultor possa trabalhar sossegado, pelo menos ter cabeça para trabalhar, né? Olha, não sabemos para que lado vamos, mas vamos lá. Vamos acreditar que as coisas boas da vida ainda estão por vir, né? E que a gente possa colher bons frutos. Daqui a pouquinho, doutor Pastagem, Juliano Alarcon Fabrício, falando sobre produzir leite na crise, ou seja, produzir leite com preço baixo, melhorar seus ganhos, aumentar a sua produção e automaticamente aumentar o seu ganho e automaticamente reduzir custos. Tudo isso é o papel do doutor Pastagem, que vai falar daqui a pouco.
de mim. De emoção eu estava chorando, porque minha angústia chegava ao fim. Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei.
Galinha da no terreiro, um papagaio tagarela. fivela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela.
Produtividade e qualidade na sua lavoura de milho? Então aproveite. A DPR Agro está com campanha aberta de sementes, com grandes marcas como Pioneer, Agroeste e Forseed. Tecnologia e alto desempenho para a sua safra. E tem novidade: a DPR Agro agora é bandeira oficial Syngenta, trazendo ainda mais inovação para o campo. A equipe técnica também está sempre em evolução, com treinamentos constantes junto a marcas, garantindo um atendimento cada vez mais qualificado. No setor de máquinas, conta com exclusividade da revenda LBF e trabalha com marcas como Gaurus, Chemac, Casale e São José. E mais, é concessionária Steel, com oficina própria e assistência técnica diretamente na loja, em Frederico Westphalen. Entre em contato pelo 55-2010-3065. Precisou de soluções para o campo? Vem para DPR Agro. DPR Agro, ao lado do produtor, de safra a safra.
Produtor Rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi é ter com quem contar.
Confiram algumas das ofertas dos supermercados Cotrifred válidas até o dia 11 de julho. Café Lor Vidro 130 gramas R$23,98. Agnolini Capelletti Italiani 500 gramas R$14,98. Massa de lasanha Italiani 500 gramas R$7,99. Água sanitária Apse 5 litros R$9,98. Sabão em pó Omo lavagem perfeita 4 quilos R$59,80. Amaciante IP tradicional 2 litros R$7,99. Cotrifred é melhor porque é nossa.
Plantando e colhendo, tecnologia nesse chão, acreditando no progresso da nossa região, caminhando lado a lado com o produtor rural. Planta Sul, juntos pelo desenvolvimento.
Transmitido do estúdio ou da propriedade agrícola.
Os destaques do agronegócio você ouve aqui no Vitrine Rural.
São 5 horas e 37 minutos, 5:37. Vitrine Rural aqui na 95.9, com retransmissão para a Rádio Palmeira M740 e FM 101.7. E audiência em todo o nosso, em toda a nossa região, no oeste catarinense, sudoeste do Paraná e em todos os lugares onde alcançam as emissoras, as três emissoras que fazem parte do nosso trabalho aqui. Sempre em nome de Sicredi, Coutre Fred, Cerealista Resplanta Sul, DPR Agro, Sindicato Rural do Frederico Westphal e Sindicato Rural do Palmeira das Missões. Daqui a pouquinho nós teremos a previsão do tempo do nosso correspondente Tafarela de Boa Vista das Missões. Preciso mandar um abraço aqui antes de começar a nossa fala ao César da Agro Vigor. César da Agro Vigor, uma empresa aqui de Frederico Westphal que agora está lá na BR-386, próximo ao Casarão Tendas. A Agrovigor é uma empresa do segmento de todos os segmentos de agro, né? Mas ao mesmo tempo também é uma empresa que tem um atendimento ao produtor, lá na casa do produtor. Ele me mandou aqui, na escuta do amigo, indo para cá, Sara. Eu pedi para ele se ele vai tomar café na casa do produtor a essa hora da manhã, né? E já estamos alinhando para nós fazer um vitrine rural. O César é gente boa, uma barbaridade. Um abraço, César. Bom trabalho para ti. Agrovigor. Mostrando por que veio. Falando em por que veio, né? Sempre quando a gente solicita, eu tenho um privilégio de ter pessoas sempre muito bem prontas para me atender, né? E nesse momento eu converso com Juliana Larcão Fabrício, diretamente do Paraná, para falar com a gente sobre diversos assuntos dentro do segmento de produzir leite, enfim, né? Ganhar dinheiro produzindo leite. Ganhar dinheiro na crise produzindo leite e na crise do leite mais ainda, então, né? Para que a gente conte um pouco sobre esse trabalho, já são diversas vezes que a gente conversa com ele, mas sempre quando eu chamo, ele está sempre pronto para me atender. E é engraçado porque o que eu vou dizer aqui agora, né? Ele tem que se deslocar da casa dele para ir num certo ponto lá na cidade para conseguir que a gente consiga conversar. E nessa manhã de sábado eu tenho que agradecer a esposa dele que ouviu o celular tocar e acordou o homem. Bom dia, Ilustre, como é que você tá?
Bom dia, Magrão. Bom dia a todos os ouvintes da Vitrine. É sempre uma satisfação quando você nos convida para poder compartilhar um pouco do que a gente tem vivido, né? É engraçado quando você manda mensagem e te fala, cara, não sei o que. Não, acho que amanhã Deus falou que eu tenho uma reunião com o tal do Magrão para poder compartilhar o que a gente tem vivido. E eu encaro isso, Magrão, como uma parábola dos 10 talentos, né? Acho que Deus me colocou numa propriedade de leite com presente do meu avô. A gente começou com 3 vacas de leite, teve pessoas que batiam as costas dos meus pais lá no interior de São Paulo, uma propriedade relativamente pequena, com 24 hectares, e falou, cara, Fabrício do céu, seu filho nunca vai ser doutor aqui, coincidência do destino, né? Fiz agronomia, fiz o mestrado, larguei o doutorado para vir trabalhar no campo com propriedades familiares, com áreas aí consideradas pequenas, né, Magrão? E hoje a gente está quebrando uma crença, né? Às vezes a gente tem pequenas áreas aí de 8, 10, 15, 20 hectares, produtores hoje com áreas de 8 hectares, chegando a um faturamento bruto aí de 500 mil, com uma margem muito boa, propriedades um pouco maiores, tá? Em 10 hectares, nós já estamos chegando a 700 mil por ano. Propriedades aí de 15 a 20 hectares já estão beirando 1 milhão. E com uma margem satisfatória, né? Mão de obra familiar. Então é sempre uma oportunidade muito grande levar um pouco mais de esperança, um pouco mais de direção, um pouco mais de clareza para mostrar para os produtores que sim, é possível. Tem gente fazendo, e às vezes esse produtor que está fazendo é seu vizinho. Às vezes, se você andar hoje, Magrão, 98% dos produtores que a gente tem trabalhado é do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muita gente acha ainda o sistema de pasto arcaico. Não é arcaico, né? Se a gente lembrar, a vaca ainda é um ruminante. Da onde que a gente quer que venha o leite? Nós podemos até trabalhar muito bem esse tema hoje, né?
Certo, será certo, certo.
Será que esse leite ele venha de uma boa forragem? Essa boa forragem pode ser até um pasto, né? Como a suplementação, é óbvio que a gente tem as tempestades climáticas, com uma boa margem para essa família. Estamos falando, eu estou há 20 anos nesse negócio aqui no sul do Brasil, praticamente. Já temos histórias consolidadas nesses 20 anos. E quando a gente pega isso, deixar aqui para os nossos ouvintes, propriedades familiares aí, árvores aí de 8, 7 a 20 hectares, a gente tem produtor nesses 20 anos, toda a receita da propriedade. Lá, eu tive lá uma receita bruta, de, sei lá, pegar uma propriedade aí, tem um exemplo claro aqui de cabeça, né? Uma propriedade de 12,8 hectares, 12,7, 12,5, um pouquinho mais acima ali. E produtor, tem um faturamento de 700 mil com 50% de margem, né? Dá pra fazer história, mas não começou assim, né? É uma jornada que precisa ser construída. E vamos compartilhar um pouco sobre isso. Eu tenho certeza que, às vezes, o produtor de leite que está nos ouvindo, o que faltou foi aquele caso de sucesso, mas aquele caso de sucesso contando todo o contexto. O que eu tenho visto, Magrão? Muita gente faz apenas um recorte, principalmente hoje no digital, né? Que a galera às vezes vê um vídeo lá no TikTok, vê um vídeo no Instagram, vê os Reels, né? São vídeos muito curtos e isso não é bom. Esses vídeos curtos, às vezes é bom produtor para estimular quando, ou distrair, né? Quando é uma brincadeira, mas para resolver o mesmo problema da propriedade, você precisa entender todo o contexto. Quando você entende todo o contexto da propriedade, todo o contexto que uma informação é passada, aí sim, tem certeza que você pode começar a criar uma esperança melhor. E como bate-papo aqui com o Magrão sempre dura um bom tempo, então vai dar para a gente falar de bastante contexto de propriedade, como que essas coisas estão acontecendo, estão sendo transformadas as vidas, Magrão.
Pois é, Juliano, eu converso muito com agricultor. Tu sabe que o meu trabalho dentro do segmento rádio sempre foi agro. Eu sempre fui uma pessoa muito voltada a isso, curioso em levar informação para ajudar os outros. E o que eu tenho escutado, Juliano, é muito produtor de leite. Eu diria assim, um número absurdo. E vou atirar, porque daqui a pouco eu até estou ainda achando pouco. 90% dos produtores de leite estão me dizendo que praticamente há um ano não estão vendo dinheiro com leite. Tem alguma coisa aí que está errado, Juliano?
E muitas vezes essa é a realidade que o produtor se encontra hoje. Porque às vezes, como ele vinha conduzindo a propriedade, ele pode não estar atingindo o que ele podia produzir. Exemplo, uma grana essa semana, eu falei com alguns produtores, eles têm lá áreas variando de 8 até 30 hectares, tem uns produtores de Santa Catarina, que eu entrevistei, chega a ter umas áreas um pouco maior.
Certo.
Tá tudo bem. Só que aí, o que que acontece? O cara, ele tem lá 20 vacas em ordenha e às vezes ele tem 6 ou hectares de pasto de verão. Se eu trabalho com uma pastagem perene, intensificada, para 20 vacas eu vou precisar de 2, 2.5, 3 hectares, não mais que isso. A área de silagem, às vezes eu tenho uma área de silagem grande, proporcional à quantidade de vacas também. Aí o que acontece com esse produtor? Ele acaba gastando mais dinheiro para fazer uma área de pasto, acaba gastando ali um dinheiro maior para fazer a silagem, só que ele acaba, vamos pensar, ele acaba diluindo a adubação. Ele gasta muito, mas por hectare esse gasto é pequeno. Daí eu tenho uma área muito grande com pouca produtividade. E isso pesa no final das contas. E vai pesar onde? Vai pesar no bolso do produtor. Vamos pegar um exemplo do Jair, lá de Santo Cristo. O Jair, ele começou um trabalho com a gente que produzia 200 litros de leite. Nos últimos 12 meses, ele tem produzido 500 litros de leite por dia. Essa brincadeira dá 300 litros de leite. 300 litros de leite vezes 365 dias, vezes um preço médio ali, que varia de 2,40, nós estamos falando aí do resultado aproximadamente de 250 a 280 mil a mais da propriedade. Então, esse produtor, ele acabou não vendo muita crise, não. Agora, cuida a taxa de investimento, né? Agora, o que acontece? A maioria das propriedades hoje, e aí a gente precisa ser muito, muito honesto e humilde nesse ponto. O resultado que eu não tenho vem do conhecimento que me falta. Aí eu preciso colocar o pé no chão. Se eu estou num cenário onde tem propriedades aumentando a produção, tem produtores trabalhando com margem de 40%, 44%, 48%, por que que eu não tenho? Aí eu preciso, sinceramente, com todo respeito a cada família, a maioria dos produtores que chegam para mim não estão com a vida organizada, vem apertado, eu entendo isso. Só que, do outro lado, nós estamos construindo com muita calma, com muita sabedoria, fazendo o diagnóstico correto dessas propriedades, dando uma coisa, Magrão, todo produtor, todo empresário, o produtor é empresário, todo empresário ele precisa de direção e botar ordem. Uma direção, qual que é o caminho? E depois eu preciso ter uma ordem dos fatos que eu vou fazer. O que que eu tenho que fazer primeiro? Por exemplo, na próxima semana, Magrão, a gente vai iniciar um curso de manejo que eu faço, que é para salvar a família. Tem um valor simbólico. Depois, se tu quiser, quem quiser, manda mensagem para ti e a gente faz no valor. Bem, é simbólico mesmo, cara. Algo aí de menos de R$30. Dá para o cara já começar a ganhar dinheiro com o que ele já tem na propriedade. Teve produtor que fez esse curso simbólico, cara, que aumentou 2, 3. Teve um cara de Goiás que chegou a aumentar 5 litros de leite. Olha que loucura, teve uma técnica, uma muito boa, uma profissional, né? Que fez o curso, falou: Juliano, se os produtores do sul do Brasil fizessem isso, cara, o pessoal ia parar de sair da atividade. Agora por quê? Aí eu tenho que ter um pingo de humildade. Eu entendo que a situação está difícil, o preço médio do leite caiu. Desde quando eu estou no sul do Brasil, em 20 anos, isso aconteceu apenas 2 vezes na história, então não é algo tão normal assim. Só que, do outro lado, será que eu estou tirando 100% ou muito próximo a 100% do que eu já tenho em casa de pasto, do que eu já tenho em casa das minhas áreas de silagem, das minhas vacas? Será que eu já estou conseguindo organizar o lucro na minha propriedade? E aí, para eu organizar tudo isso, eu preciso de método. Eu sei que muita gente fala que faz, igual o doutor Pastagem faz. Mas se fizesse, vamos dizer assim, que a gente tinha uma pecuária de leite mais feliz, mais próspera. Por quê? Porque eu tive a oportunidade, Magrão, de viver numa propriedade que a gente não tinha comida, que a gente não tinha conhecimento, que a gente executava tudo 100% do que os técnicos recomendavam para a gente e o resultado não vinha. Então, o doutor Pastagem, o Juliano da Confabrício, cara, ele é diferente. Porque uma coisa é você ter uma formação muito boa, outra coisa é você viver a realidade do produtor. E viver a realidade do produtor, Magrão, tem uma cena, duas cenas que eu vou trazer aqui para você, acho que eu nunca contei aqui no rádio. Eu estava no interior de São Paulo, meus pais moram até hoje, né? Moro em Monções, uma cidade de 1.800 habitantes na época. E na época que chovia no verão, a gente não tinha pasto. Foi como que não tinha pasto, porque não tinha conhecimento. A gente formava o pasto e em um ano acabava tudo. E aí a gente tratava. São Paulo chove, né? No verão é chuvoso. E a gente tratava as vacas com cana e aquele barro, Magrão, pelo amor de Deus. Não dava nem para andar de bota de borracha. E aí, executor que eu sou, só colocava um short, ia descalço mesmo, naquele barrão, cortando aquilo lá com balaio de cana nas costas. Só que os balaios, Magrão, eles acabavam muito cedo. E o que, que a gente fazia? A gente cortava aqueles tambor de 200 litros e fazia um furo ali na lateral, colocava uma cordinha, jogava aquilo lá nas costas e pau, meu velho. Então, assim, é um negócio que... Por que fazia isso? Porque não tinha conhecimento. Como é que pode, na chuva, tratar pasto, tratar as vacas com cana, barro do cão, né? E isso eu tô falando, eu tinha 17, 18 anos de idade, né? Hoje eu já tô indo para meus 46 anos aí no mês que vem. Uma outra cena, e aí, quando chovia era barro, né? Em São Paulo é quente pra caramba. E, ó, aquele calorão, assim, que você ia cortar a cana, chegava a tremer, assim, sabe aqueles dias mais quentes no Rio Grande? Você olha, assim, no horizonte, aquilo tá tremendo.
Certo.
Você vê, claro.
Parece fogo, né?
Ia cortar a cana no sítio vizinho, né? Porque na nossa propriedade não tinha. Aí, quem doa comida, doa a melhor comida? Não doa, né? Doa aquela cana que o cara não cortou. Aí, botava uma calça, uma bota de borracha, por causa das cobras, aquela camiseta camisa, né, manga comprida, botava um pano na cara que só ficava o olho de fora, colocava o chapéuzão e essa era a realidade. Então, é difícil ter técnico que trabalha com leite que passou essa realidade. Eu entendo hoje que às vezes os produtores falam, pô, Juliana, aqui é diferente, cara, você não fez isso que eu passei na minha infância. Então, isso me fez a estudar e melhorar método para que a gente possa ganhar dinheiro, mesmo em tempos difíceis. Por quê? O que que vai mandar? Eu tenho um negócio. O que que faz o negócio prosperar? Primeira coisa, eu tenho que ter lucro. Qual que é o primeiro lucro que eu tenho que ter na propriedade? Eu tenho que ter um lucro que a gente chama de lucro operacional, fluxo de caixa. Que é lá, para eu produzir todo o meu leite, eu gastei X reais. A minha receita foi X mais um. Beleza. Então, eu tenho que ter isso na mente. Às vezes, meu pai acontecia muito isso, meu irmão também. A atividade do leite, eu tenho que separar o que, que é conta do leite e o que, que é conta pessoal. E meu irmão e meu pai gostavam de gastar tudo dinheiro. Chegava o dinheiro lá e achava que era... Ah, vamos gastar o infinito e além, não é isso. A atividade, como todo empresário sabe, meu, é o dinheiro da empresa. Eu tiro uma parte, que é o meu salário, o resto é dinheiro da empresa, é capital de giro da empresa. E às vezes eu confundo isso no dia a dia, e pode dar ruim. Então nós precisamos organizar muito bem as propriedades para ela otimizar solo, otimizar toda a genética que ela tem, otimizar a adubação para que esse leite venha de forragem. Essa semana eu fiz entrevista de produtor que para cada 1 quilo de ração está produzindo 2 litros de leite. Eu falei, esse cara vai quebrar. Às vezes o produtor que nos últimos 12 meses, tá muito apertado. Será que ele tem oportunidades de melhoria na parte operacional dele? Será que ele está fazendo uma análise de solo por ano, do pasto, da área do milho? Será que essa adubação está compatível com a quantidade de vaca que ele tem? E mais a capacitando, né, focando em tirar o máximo potencial das forragens? Será que ele está perdendo dinheiro no manejo? Não está fazendo o manejo correto? E aí, quando eu falo manejo correto, é a rotina dessa vaca na propriedade. Depois, será que eu não estou misturando essas finanças? Quanto que de gasto realmente é da atividade do leite? Será que é a atividade do leite que não está sobrando? Ou será que por eu ter um volume ainda aquém do potencial, o leite paga as despesas dele, mas ainda não paga as despesas da família? Então eu preciso identificar, porque senão eu tenho uma frase muito genérica: ah, o leite não deu dinheiro. Pera lá, por que que não deu dinheiro? Eu tenho que saber esses porquês, porque eu só consigo dar uma direção para a propriedade, o produtor só consegue ter uma direção quando a gente vai lá e ajusta a causa raiz. Então, esse porquê, ele precisa ser identificado. Identificou esse porquê, bora lá, bora produzir, bora ajustar a propriedade.
Juliano, você falou lá atrás sobre, às vezes o produtor tem muito pasto de verão e aí não consegue produzir pasto no inverno. Hoje, nessas tuas idas e vindas aí, o produtor que tem lá 20 vacas em lactação, e como é que ele vai conseguir distribuir essa área, de que forma, quantas vacas por hectare, como é que funciona essa parte para a gente ter mais um viés para conversar?
Não, bacana, Magrão, vamos pegar uma propriedade, vou fazer um exemplo prático de um produtor. A primeira vez que eu fiz uma visita na propriedade, o produtor, ele estava com 10 vacas em ordenha, 2 vacas secas, produzia 9 litros de leite de média, tinha apenas 1 hectare de Shifton 85, estava dividido em 13 piquetes, e não dá sorte isso, né? Mas vamos lá, era o que tinha na realidade. Não fazia nada de sol, não fazia nada.
Saudade ela resolveu ligar. Me deixou sem jeito quando perguntou se eu não me lembrava das juras de amor que fiz ao seu ouvido na noite passada. Como pode um homem amar uma mulher e esquecer? E fazer promessas, juras de amor por prazer? Esse é o exemplo certo do que a bebida faz. É o coração de alguém simplesmente por um gole a mais.
Aprendi nesta noite que o destino é um açoite que nos ensina a viver. Que a bebida gostosa é aquela com prosa sem nos comprometer. Ontem fui um poeta, com palavras discretas fui boêmio também. Mas hoje eu estou envergonhado pelo dano causado no coração de alguém.
Era a voz de uma mulher que, por sinal, me conhecia bem. E disse que de tanta saudade ela resolveu ligar. Me deixou sem jeito quando perguntou se eu não me lembrava das juras de amor que fiz ao seu ouvido na noite passada. Como pode um homem amar uma mulher e esquecer? E fazer promessas, juras de amor por prazer? Esse é o exemplo certo do que a bebida faz. Fere o coração de alguém e simplesmente por um gole a mais.
Bailão na 106 FM, com o Só Bandas, o seu programa.
Combinamos 9 horas e já são quase 10.